Boas-vindas a quem nos escuta para mais uma de nossas explorações. Hoje a missão nesta narrativa é embarcar em um relato bem visceral, sabe? De sobrevivência, mistério e maldições.
Com certeza. E um frio de rachar.
Nossa, nem me fale. O palco dessa nossa jornada não poderia ser mais hostil. É o extremo norte de um continente varrido por nevascas implacáveis. Para quem acompanha a história, preparem-se. O frio de rachar os ossos é literalmente o menor dos problemas que a nossa pára enfrentou.
O que já diz muito sobre o nível da tensão.
Exato. Nós somos jogados de cara em um cenário onde a burocracia humana, o desespero de uma vila miserável e o terror sobrenatural colidem de frente. É tipo um pesadelo gelado.
Imagine uma região inóspita espremida na fronteira ali perto da Liga de Reinforce e das terras gélidas de Colville e Ripovis.
Sim, um lugar que ninguém daria nada por ele, né?
Perfeito. A ironia histórica desse lugar é um prato cheio. Séculos atrás, um rei da Redânia, querendo sumir com um irmão indesejado sem precisar sujar as mãos de sangue, entregou essas terras a ele.
Que presente de grego.
Totalmente. O rei achava que estava dando um pedaço de nada, um deserto de gelo punitivo, semelhante a uma Sibéria. Ele até assinou um decreto isentando a região de impostos para sempre, só para humilhar o irmão, como quem diz: fique com esse gelo inútil.
Ah, mas o mundo gira.
E o destino é muito irônico. Tempos depois, escavando sob aquele gelo, descobriram que a área abrigava 70% de todo o ouro e 80% de todo o ferro do continente.
Uau.
Da noite para o dia, o deserto de gelo virou o centro econômico do mundo. E onde a riqueza jorra, a ganância humana cria raízes. E onde a corrupção humana prospera, os monstros sempre aparecem para devorar o que sobra.
É exatamente nesse caldeirão de cobiça e temperaturas abaixo de zero que a nossa parte entra em cena. Nós fomos em um grupo bem peculiar, formado inteiramente por não-humanos.
O que já complica num continente onde a humanidade dita as regras com mãos de ferro.
Pois é, tínhamos o anão druida Brown Billy, um orgulhoso membro do clã Tronco Forte, que entende a natureza melhor do que qualquer pessoa. O meio-elfo clérigo Korak, um estudioso devoto das chamas do culto do fogo eterno. E eu. Eu estava jogando com o Luan Saint Anna.
Um halfing bardo, certo?
Isso. Um halfling bardo que conseguiu o raro privilégio de estudar na prestigiada academia de Oxenfurt, lá na Redânia. Nós estávamos viajando pela Estrada do Rei, uma via que foi originalmente construída para escoar todo esse ouro e ferro, mas que agora é uma artéria entupida de perigos.
Um barril de pólvora prestes a explodir.
Certo, vamos desempacotar isso. A história já começa com um presságio terrível, daqueles de fazer o estômago revirar antes mesmo do mestre da mesa pedir a primeira rolagem de dados.
Começar uma sessão já com um presságio dito a todo o tom da mesa, né? Como foi que essa visão atingiu o grupo na estrada?
Foi repentino e imersivo. O sol do fim de tarde mal aquecia nossos ombros e, de repente, uma névoa densa nos envolveu. Todos os jogadores compartilharam o mesmo sonho.
Uma ilusão coletiva?
Sim, uma visão vívida que nos engoliu. Fomos transportados para dentro de um posto de fiscalização de impostos. A descrição do mestre foi de arrepiar. O ar era claustrofóbico, cheirando a fumaça de lenha molhada, tinta velha de escribas e couro úmido.
Bem denso.
Muito. O único som era o arranhar rítmico de penas em pergaminhos e o tilintar pesado de coroas redanianas, as moedas de ouro, trocando de mãos. O dinheiro mandava ali. No canto dessa sala abafada havia um jovem escriba.
E como ele era?
Loiro, incrivelmente pálido, com as maçãs do rosto fundas, um retrato claro de inanição. Ele anotava furiosamente os registros até que, de repente, a pena para. Ele arregala os olhos. O rapaz nota algo nos livros de contabilidade da liga.
Uma fraude?
Exato. Algo que o sistema não queria que ele visse.
O clássico momento em que uma engrenagem menor percebe que a máquina inteira está podre. O perigo de ser a única pessoa honesta numa sala cheia de corruptos.
A tensão subiu na hora na nossa mesa. O fogo na lareira deu um estalo seco, a porta rangeu e dois guardas imensos entraram no posto. O silêncio que se formou era asfixiante.
Imagino.
O olhar de um dos soldados cruzou com o do jovem escriba e foi um olhar de absoluto desdém, como quem encara um inseto que está prestes a ser esmagado. Eles caminharam até o rapaz e colocaram um pacote na mesa dele.
Sem falar nada.
Nenhuma palavra foi dita. Era a personificação de um suborno ou uma ameaça de morte disfarçada de presente. E no instante em que o pacote tocou a mesa, o sonho quebrou.
De volta à realidade.
Nós acordamos com o frio congelando nossos cílios. Havíamos chegado ao nosso destino, a isolada vila de Trívila Polida. E se o sonho foi um pesadelo sufocante, a realidade conseguiu ser ainda mais brutal.
A transição perfeita. A vila física operando como um reflexo direto daquela corrupção moral que vocês viram no sonho, mas agora coberta por uma camada letal de gelo e negligência. O que aguardava vocês na chegada?
Desolação absoluta. A névoa na entrada da vila era tão espessa que mal víamos nossos próprios pés. O vento uivava, parecendo lâminas cortando a pele dos nossos personagens. Fomos arrastando nossos equipamentos até o primeiro estábulo que encontramos.
Buscando abrigo.
Buscando qualquer lasca de calor. E a cena lá dentro foi de cortar o coração. Havia um cavalo caído, já morto e estranhamente preservado pelo frio, com moscas letárgicas ao redor. Perto dele, outro cavalo agonizava no chão duro.
Nossa.
Os flancos dele subindo e descendo com uma dificuldade imensa. Nós fomos verificar o coxo d'água para tentar ajudar o animal. Estava completamente seco e rachado. Nenhuma gota.
Animais de carga que são caríssimos nesse universo, sendo deixados para morrer de sede no meio de uma paisagem de gelo. Isso mostra o nível do colapso.
Pois é. Logo do lado de fora, a madeira estalando chamou nossa atenção para o quadro de avisos da vila.
Ah, o quadro de avisos. Elemento sagrado de qualquer bom RPG. Os quadros de avisos são como microcosmos do mundo. Eles contam a história das tensões políticas locais, dos medos da população e da economia falida sem que o mestre precise fazer um discurso expositivo de 30 minutos. O que estava escrito nesses papéis rasgados pelo vento?
Cada pergaminho pregado ali era um soco no estômago diferente. O primeiro era um decreto assustador do Starort, a autoridade ditatorial local, exigindo trabalho forçado nas minas de qualquer jovem acima de 16 anos.
Trabalho escravo, basicamente.
Com certeza. A recusa rendia 40 chibatadas públicas e a tentativa de fuga era punida com enforcamento por traição. Logo abaixo, um bilhete escrito com caligrafia trêmula. Uma mãe desesperada, cozinheira chamada Ragna, implorando por notícias de sua filha Adriana, que sumiu após ir buscar água.
A água sempre sendo o ponto central da crise.
Sim, e por falar em água, os outros avisos explicavam o colapso da vila. O poço principal de Trívila Polida havia sido envenenado anos atrás por rebeldes Skoyatael, e o riacho local estava terminantemente proibido para consumo.
Devido à mineração.
Exato. A mineração pesada da liga contaminou a água com mercúrio. Alguém na vila, já entregue ao cinismo total, tinha até desenhado no papel um peixinho com a palavra mercúrio e uma carinha triste.
O que é fascinante aqui é como o ambiente conta a história de forma tão rica. Para quem nos escuta, vale a pena destrinchar o peso desses detalhes. Os Skoyatel são guerrilheiros não humanos que lutam contra a opressão dos reinos do norte. Quando eles envenenam um poço, é uma tática de guerra suja, fruto de séculos de ódio racial.
Sim, a gente sentiu esse peso na mesa.
E o mercúrio no rio é o retrato do progresso desenfreado esmagando os pequenos assentamentos. Trívila Polida está sufocando por causa do estrangulamento institucional. A população não tem para onde correr. A natureza os congela, a indústria envenena o rio, a guerra racial amaldiçoou o poço antigo e o próprio governo os escraviza. É o ápice do desespero.
Com esse clima de estamos no inferno, nós fomos procurar a única autoridade civil que sobrou ali para tentar arranjar um teto. Batemos na pesada porta de carvalho do grande salão de pedra da vila. Quem nos atendeu foi Viggo Halvorsson, o tesoureiro.
E qual foi a primeira impressão dele?
O jogador do Korak, nosso clérigo, logo pediu uma rolagem de percepção médica. O resultado foi claríssimo. Os lábios de Viggo estavam brancos, profundamente rachados e sangrando. O homem sofria de uma desidratação severa num lugar cercado por neve.
Irônico e assustador.
Tremendo e paranoico, ele nos jogou o problema da vila no colo. Ele disse que existe um último poço ativo numa colina próxima. A vila inteira depende dele. Mas quem vai lá buscar a água, como a filha da cozinheira e o guarda mandado atrás dela, simplesmente não volta.
E o tempo dele estava acabando, imagino.
O prazo esgotou. Um auditor implacável da Liga, chamado Vladimir Hudsken, chegaria no dia seguinte ao meio-dia. Se a vila não tivesse como oferecer água e estrutura básica, o assentamento seria fechado e todos seriam expulsos para morrer no gelo. Vigo nos ofereceu 60 coroas redanianas para resolvermos o sumiço e limparmos o poço naquela mesma noite.
60 coroas e um lugar onde pessoas matariam por um copo de água potável é uma fortuna. Mostra que o pânico absoluto de Vigo não era do que quer que estivesse no poço, mas sim da burocracia. O medo do auditor da Liga assinando um papel de despejo supera o medo da morte.
Na mesa, a gente farejou a armadilha imediatamente. E a nossa paranoia explodiu assim que Vigo disse que poderíamos passar a noite no salão de pedra antes de partirmos pela manhã. Ele saiu e, para nosso choque, escutamos o som inconfundível de uma tranca pesada correndo pelo lado de fora da porta.
E trancou vocês?
Ele nos trancou. O salão tinha janelas altíssimas, mas com grades grossas de ferro, onde nenhum braço de Halfling passava. Estávamos engaiolados.
E o que vocês fizeram?
Na mesa de jogo, a gente passou uns bons 15 minutos debatendo em off se devíamos arrombar a porta e confrontar o Vigo. Mas o medo de gastar recursos e magia antes de investigar o poço, além do frio congelante lá fora, nos fez recuar. Decidimos esperar a noite passar. E aí a fome bateu. O tesoureiro havia pedido para Ragna, a mãe da menina sumida, nos mandar comida antes de nos trancar.
Espera aí. Em uma vila onde os cavalos estão literalmente desmaiando de desnutrição e não há água potável, de onde veio essa comida? A desconfiança deve ter ido às alturas.
Foi nojento. O jantar chegou através de uma pequena escotilha na porta. A água era um caldo turvo, vindo do degelo dos telhados sujos, com um cheiro terrível de lodo. Nós nos recusamos a beber, com medo de envenenamento ou disenteria.
Sabe a decisão.
O problema foi o prato principal. Pedaços escuros e úmidos de carne. O jogador do Brown Billy, o anão druida, desconfiou na hora e rolou um teste de natureza ali mesmo, no meio da refeição.
E o que os dados disseram?
O mestre narrou que Billy inspecionou as fibras da carne, o corte irregular, o cheiro metálico, e a constatação veio como um soco. Era carne de cavalo. Os cavalos que tínhamos visto agonizando lá fora no estábulo.
Que pesadelo absoluto.
O gosto era duro, borrachudo e amargo. Mas o frio suga a energia vital. Para evitar pontos de exaustão mecânica no jogo, nós comemos a carne, trocando olhares de puro horror ao redor da mesa. Engolimos nossa repulsa para sobreviver.
Mastigar a carne de um animal agonizante sabendo que vocês mesmos poderiam ser os próximos a acabar num prato. É a degradação moral da sobrevivência nua e crua. E estando trancados numa gaiola de pedra, com a barriga cheia de carne duvidosa, como foi a madrugada.
Foi um exercício de terror psicológico. Enquanto Brown Billy e eu tentávamos descansar enrolados nos nossos sacos de dormir, perto das imensas estátuas de deuses antigos que decoravam o salão, eram peças belíssimas de origem élfica dos deuses Lebioda e Melitele, sinalizando como aquele lugar já foi grandioso um dia. O clérigo Korak assumiu o turno de vigília.
Ficar de guarda ali não deve ter sido fácil.
O silêncio do lado de fora era perturbador, cortado apenas pelo sussurro do vento. Até que, lá pelas 3 da manhã, o mestre pede um teste de percepção para o Korak. Ele rola bem. O mestre narra algo como você escuta passos fofos, pesados, afundando na neve logo do outro lado da porta. E então, uma fungada funda e grave na fresta da madeira.
Uma fera farejando a porta. A natureza selvagem farejando a vida trancada do lado de dentro.
O pânico tomou conta do clérigo. Korak acordou o grupo em sobressalto. Com as armas em punho, olhamos pelas frestas baixas da porta de carvalho. A neblina lá fora encobria o corpo da criatura, mas não apagava as marcas que ela deixou na lama congelada. Pegadas maciças de 3 dedos grossos.
O druida deve ter reconhecido.
Essas famintas, circulando o nosso salão no escuro, passamos o resto da noite com espadas desembainhadas e magias engatilhadas, suando frio.
A sensação de estar imprensado entre a crueldade humana que nos trancou lá dentro e a brutalidade indiferente da natureza lá fora era aterradora.
A tensão de não poder lutar contra o que está do lado de fora, porque a porta que os aprisiona é também a única coisa que os protege das presas do leopardo. Uma noite inteira perdendo os nervos. Mas amanhã finalmente deve ter chegado para obrigá-los a encarar o perigo principal.
Finalmente. Quando os primeiros raios de sol pálido tentaram furar a neblina, escutamos a tranca correr. Viggo abriu a porta com uma cara péssima e nos apontou a direção leste. Pegamos nossos equipamentos e fomos. Aqui é que a coisa fica realmente interessante.
O confronto com o desconhecido. Exato. Nossa caminhada pelo mato congelado nos levou até a base da colina do poço. Imediatamente notamos a primeira anomalia. O vento cortante que varria a região inteira chegava ali e, ao invés de seguir reto, formava um redemoinho bizarro. Um mini furacão girando em sentido anti-horário, cujo centro perfeito era a estrutura de pedra do poço.
O clássico distúrbio ambiental. A magia local é tão densa e corrompida que altera o fluxo natural do clima ao redor. Como vocês abordaram a estrutura?
Com cautela extrema. Mas ainda assim, fomos pegos de surpresa. Eu, jogando com o bardo Luan, decidi me esgueirar mais perto para investigar as roldanas e o buraco escuro. Quando dei o terceiro passo, o mestre subitamente grita para rolar iniciativa.
Sem aviso prévio?
Sem aviso. As grossas cordas do poço ganharam vida própria. Elas chicotearam no ar, como serpentes enfurecidas, e voaram na minha direção, prontas para me enlaçar e me arrastar para dentro da escuridão do buraco. Para quem nos escuta, é fácil imaginar o desespero e a gritaria na nossa mesa de jogo.
Todo mundo deve ter levantado da cadeira.
Foi uma loucura. O mestre pediu um teste de esquiva contra um ataque surpresa. Eu peguei meu dado de 20 faces, joguei e... um 20 natural. Sucesso crítico.
O momento mágico dos RPGs. Um 20 natural não é apenas desviar. É o universo do jogo reescrevendo a física para te salvar da morte certa.
Foi épico. O mestre narrou meu halfling dobrando as costas para trás numa esquiva no melhor estilo Matrix, a corda grossa passando a milímetros do meu nariz antes de bater no chão e recuar como uma cobra pronta para o bote. Nós recuamos imediatamente.
Nem pensaram duas vezes.
Claro. Em vez de testar a sorte do meu corpo físico de novo, usei minha magia e conjurei a mão mágica. Fiz a mão invisível e intangível flutuar até o poço, descer lentamente e puxar o balde de madeira que estava preso nas cordas dormentes. O balde subiu.
E o que tinha nele?
Estava intacto, cheio de água fresca, e tinha duas iniciais talhadas à faca na madeira. RN. O balde da Ragna. A Adriana, a filha dela, definitivamente esteve ali. Enquanto eu segurava o balde, Korak canalizou seu poder divino e usou detectar magia na área. O mestre descreveu uma aura roxa, pulsante e doentia emanando do fundo do poço. A escola de magia era inegável. Necromancia.
Necromancia conjurada passivamente no ambiente é um sinal de alerta gravíssimo nesse universo. Para quem não é familiarizado com as minúcias das regras de maldições nesses sistemas, uma aura necromântica que anima cordas e cria redemoinhos geralmente não é uma armadilha armada por um mago.
Não, tem uma origem muito mais sombria.
Exatamente. Elas nascem de um sentimento visceral atrelado a uma morte violenta. Nos livros de folclore dos clérigos, isso costuma ser classificado como a maldição da pura injustiça. Acontece quando alguém totalmente inocente é assassinado com tanta crueldade, tanta covardia, que o ressentimento da alma da vítima cria âncora no mundo físico.
É pesado.
A dor se torna tangível e o espírito se recusa a seguir em frente até que a balança seja equilibrada. É uma ferida aberta no tecido da realidade.
A explicação que o Korak deu na mesa foi exatamente essa. Estávamos lidando com o grito silencioso de um fantasma vingativo. Mas antes que pudéssemos formular um plano de combate, escutamos o estalar de galhos secos vindo de um arbusto denso ali perto.
mais problemas.
Com os nervos à flor da pele, conjurei rapidamente uma magia de ilusão menor, criando som pesado de botas marchando na direção do arbusto para assustar quem estivesse escondido. O blefe funcionou perfeitamente. Um grito agudo cortou o vento e uma figura minúscula pulou do esconderijo e caiu na neve.
Quem era?
Era uma menininha tremendo da cabeça aos pés. A pequena Láslia, uma das crianças da vila.
Uma criança sozinha em uma colina amaldiçoada, onde soldados armados são engolidos pelo escuro. Como ela ainda estava viva?
Foi a primeira pergunta que nos fizemos ao acalmá-la. E a resposta veio com um detalhe arrepiante. Enquanto na vila o tesoureiro e os adultos estavam com os lábios rasgados e sangrando por falta de água, os lábios de Láslia estavam úmidos, corados e perfeitamente saudáveis. O clérigo perguntou como ela sobrevivia.
E o que ela disse?
A menina, com aquela inocência perigosa de quem não entende o mal, sorriu e disse que quando ela sentia sede, o seu amiguinho dava água para ela. O balde flutuava sozinho do fundo do poço até as mãos dela, mas ela engoliu em seco e nos avisou recuando alguns passos. Meu amiguinho odeia soldados e ele não gosta de adultos curiosos perto da água.
A peça do quebra-cabeça se encaixa de forma macabra. A assombração pune a autoridade e os adultos negligentes da vila, mas estende a mão para proteger a inocência da criança. A identidade do fantasma se alinha com o presságio de vocês.
E o clímax dessa descoberta explodiu na mesa. No momento em que Láslia terminou de falar, a temperatura despencou drasticamente. O vento do redemoinho uivou. O nosso clérigo, o Korhak, paralisou. Uma presença esmagadora invadiu a mente dele.
Um ataque mental.
Não era um som nos ouvidos, era um impulso telepático, frio e sem entonação, que cravou no cérebro dele uma única palavra: injustiça. Naquele milissegundo, Korhak foi arrebatado por uma visão aterrorizante. Era o desfecho do nosso sonho na estrada.
A visão do posto fiscal?
Isso. Ele viu o jovem escriba loiro e desnutrido sendo arrastado pelos guardas na neve. Viu o rapaz implorar enquanto era jogado naquele mesmo poço para morrer de sede, inanição e abandono. Apenas porque ousou notar os números corruptos da liga nos registros fiscais. Enquanto Korhak viu o passado, eu agi no presente.
O que você fez?
Lancei uma magia barda de ver o invisível. Meus olhos arderam com a magia e eu vi a criatura. Pairando no ar gélido, bem acima do centro do poço, havia uma figura esquálida, translúcida. O uniforme farrapos do posto fiscal, e onde deveria haver um rosto humano, havia apenas um vazio pálido e afundado, vigiando as águas turbulentas lá embaixo.
A encarnação da culpa de Trivela Polida. O rapaz que morreu de inanição cercado pelas moedas de ouro da burocracia, agora comandando na morte o recurso mais valioso daquela terra castigada. Mas com essa revelação e a manifestação da entidade, o que aconteceu com a pequena Láslia?
A magia intensa no ar apavorou a menina. Láslia deu um grito e virou as costas para fugir. E então o impossível aconteceu. O ar estalou com poder arcano, e a criança disparou pela neve com uma velocidade completamente sobre-humana, rasgando os arbustos como um raio, algo fisicamente impossível para alguém do tamanho dela.
Espera, ela lançou uma magia?
O jogador do nosso druida arregalou os olhos na mesa e gritou que ele, o fantasma, conjurou magias nela. O espírito, para proteger a criança de nós, conjurou um feitiço avançadíssimo de celeridade sobre a menina. Nós corremos atrás, o clérigo tentou lançar uma magia de enraizamento para prendê-la e tirá-la da nevasca, mas os dados nos abandonaram. Falhamos nas rolagens. Lazília evaporou na névoa branca, nos deixando comendo poeira. O silêncio voltou a reinar, quebrado apenas pelo vento.
Se conectarmos isso ao cenário maior, a construção dessa narrativa é espetacular. Se analisarmos o tabuleiro montado pelo mestre, o monstro que o grupo foi contratado para eliminar não é uma aberração do mal puro, um demônio invocado de outra dimensão.
Nem um pouco. Ele é a vítima.
Ele é a vítima final do sistema. O escriba tentou ser justo em um mundo podre, viu o contrabando, viu as fraudes e foi assassinado pelo próprio sistema que jurou servir, para proteger o bolso dos figurões da liga. A ironia cortante é que, na morte, traumatizado e sem rosto, ele se torna um ser ultraviolento contra qualquer símbolo de autoridade.
Ele virou o que mais odiava, de certa forma.
Sim, ele estrangula o Vila da mesma forma que a Vila foi estrangulada pelo Império. Mas, no fundo, a alma dele ainda tenta fazer o bem, usando seu poder para matar a sede de uma criança inocente. O fantasma não é um vilão clássico. É um guardião quebrado e corrompido pela maldade dos vivos.
Foi um impasse dramático gigantesco na nossa mesa, e a cereja do bolo é que a sessão foi interrompida exatamente nesse segundo de tensão máxima. O mestre descreveu nossa pare sozinha, parada no frio cortante daquela colina, cercada por neblina, na minha mão o balde abandonado da filha desaparecida da cozinheira, na nossa frente, invisível para a maioria, um espírito vingativo com poderes absurdos guardando o poço.
E o tempo correndo contra vocês.
Faltava pouco para o meio-dia, o horário que o auditor da Liga chegará à vila com a caneta pronta para assinar o decreto de despejo que vai condenar todas as famílias de Trivela Polida à morte na neve. O grupo percebeu ali que sacar a espada e golpear o ar não vai resolver nada.
Para quem nos escuta, essa história deixa uma reflexão brutal sobre o gênero de fantasia sombria. Estamos condicionados a procurar o monstro com garras e escamas em cavernas escuras. Mas como exterminar uma ameaça quando o monstro é apenas o sintoma trágico de uma doença muito maior? A assombração do poço é o vômito de uma máquina humana focada em lucro e suborno. Num mundo governado por planilhas de impostos, conchavos de bastidores e guardas cruéis, a monstruosidade raramente precisa de presas. Quase sempre, o verdadeiro vilão caminha tranquilamente à luz do dia, carrega uma prancheta de auditoria e veste um uniforme limpo da lei.
Muito bem colocado. É uma missão que vai testar os limites morais do nosso grupo, nossas magias e nossa capacidade de negociação com algo que já cruzou a barreira da vida. E eu mal posso esperar para rolar esses dados de novo. Por hoje, encerramos a narrativa dessa exploração congelante por aqui. Vamos ver o que essa trama vai nos levar na próxima sessão.